levar o docinho para ele. Então fica assim, porque faz todas as cerimônias do chá e tal no fim do ano, aí vai o. A gente faz uma só a gente, pega o aluno novo, vai lá, faz cerimônia dos professores, aí depois a gente faz uma só a gente. Então aí, como eu já sou mais antiga lá, daí eu boto os alunos, aí vou levar o docinho, né? Pra depois levar o chá. Aí fui levar o docinho, servi pra todo mundo. Aí fui servir pra ele assim, não. Eu falei, ah, beleza, ele não vai comer o doce. Isso já faz uns 2, 3 anos, antes de eu morar em Portugal. Aí eu falei, ah, tá, ok, não vai levar o doce. Beleza, eu vou lá pra trás ajudar a fazer o chá. A hora que eu cheguei lá atrás, ele tava fazendo o chá. Um por um. Ele fazendo o chá pros alunos. Né? Porque no último dia a gente abre para fazer as apresentações, vai todo mundo e depois a gente faz uma só nova. Ele foi lá para trás e foi fazer para cada aluno. Aí eu falei assim, não fofo, mas sabe, tipo, esse é o mestre. Esse é o mestre. E esse tipo de. Isso é uma coisa que me interessa. Eu não sei por quê, mas é o tipo de coisa que me interessa no ensino da arte tradicional japonesa. Porque a gente fala, olha quantas horas tô falando aqui, a gente fala, aí filosofa, aí, né, traz outra referência, aí você. Não sei o quê, papapá, aí atribui significado. Aí chega ele, vai lá e faz isso. Então, outra coisa também é que tem o lugar do fazer. Não que as outras culturas não façam isso, porque faz também. Vai ter professor de milhares de outras coisas que vão estar no fazer também. Mas é assim, na cerimônia do chá nunca ninguém fala para você. Pega com essa mão e depois pega com essa mão. Você vai fazendo. Aí você fica, ai, é direito ou esquerda? Puta que pariu, ai, é direito. Vai lá, você. Aí teu corpo decora. Aí tem uma hora que você percebe que é isso, porque depois você vai fazer isso. E que se você fizer com essa, depois você vai ter que fazer isso. E isso é completamente diferente disso. Ninguém vai lá e fala. Ai, olha, cerimônia do chá, sabe o quê? Você vai fazer os movimentos mais naturais. Aí ocidental inclui a gente, vai fazer aquela leitura. Não, gente, é só aquilo. É só jogar o negócio. Então volta pro simples, né? Eu acho legal disso, assim, que a gente volta pro simples. E ao mesmo tempo, esse simples que foi construído com muita complexidade, porque você chega num lugar que não tem nada, que é um tatame, e aquilo cria um negócio, você fala, puta que pariu. Fulano pensou nisso, naquilo. Então tem, acho que assim, voltando a algumas coisas, acho que tem um mistério. E talvez seja até esse mistério que fascine, que cria estereótipos. Né? E isso vai valer pro negro, vai valer todo mundo. Que é o mistério daquilo que a gente não conhece mesmo. Que aí você vai chamar de exótico, vai chamar. Enfim, vai poder ser qualquer coisa, mas o que segura isso é o mistério. Talvez. Quando eu ia pra França e não falava francês, eu falava, nossa, Não quero aprender a falar francês. Vai ficar chato, eu vou entender tudo. Então.
É esse lugar do que você não entende que é o mistério, né?
E agora tem duas coisas nisso. Tem a ambiguidade, né, do a sugestão e tarará, e tem a outra coisa que é o chama aqui. Perversidade. Imagina. Se você tem, acho que tem aquela coisa do elogio da sombra, que é da sugestão, que é aquilo que a Mítico sempre fala do não dito e tararã, que são essas lacunas, que é esse mistério. Isso é interessante, porque aquilo está sendo construído de um jeito que você sabe. Você está consciente do que falta, do que tararã, do que é ambíguo, de que é e não é. E a outra coisa é usar esse mistério para o não sei, usar esse negócio para manipulação, usar isso para se esconder atrás disso. Então é uma coisa, é uma pergunta que eu sempre me faço como criação também, é quando que isso é um recurso, é uma potência, e quando que isso é um lugar para eu me esconder atrás disso. Ah, então vou deixar vago, porque eu não sei. Uma
E
coisa,
fica
né?
cria esse ar de
É,
mistério,
então uma
mas
coisa é você deixar vago porque aquilo está sendo construído, porque aquilo vai ter isso. E outra coisa é dar um miguezinho. Então, é um lugar muito perigoso também, né, pra gente circular aí. Como, independente de qualquer coisa, para qualquer criação, mas acho que como isso também tá muito intrínseco nesse sentimento. Não é um sentimento. Talvez o que o cara quis dizer com "ah, você tem um sentimento japonês", eu acho que a gente carrega, aí sim faz muito sentido, a subjetividade. Não é um sentimento japonês, é uma subjetividade. E aí, porque eu acho que aí a subjetividade, como é que se constrói isso? Essa coisa que a gente fala, ai, passa, não sei de onde passa, por onde vem. Sim, isso é uma construção de subjetividade. Então a gente carrega essa subjetividade mesmo. Agora pensando bem, não é um sentimento. Claro que tem um sentimento, tem o um afeto, como é que algumas coisas passam, mas elas pa é esse terreno da subjetividade, que ela se constrói também a partir de fatos, assim, que é dobrar uma roupa suja. São fatos objetivos, mas eu acho que isso constrói uma subjetividade. Legal.
É que, por exemplo, quem não tem esse descendente, sei lá, japoneses, que não tem esse olhar ou essa preocupação ou
Teus
essa.
primos têm? Teus irmãos têm?
Tem pouco, muito menos do que eu, por exemplo. Na minha família, eu sou. Meus pais falam um pouco, né, de japonês, falam, nem escrevem. Mas, por exemplo, eu e meu irmão, os dois moramos no Japão. Ainda bem que ele é 2 anos mais novo do que eu. Mas hoje em dia ele quase nada, assim, sabe, entende, sabe se virar, fala lá mais ou menos, né, o Nihongo do que ele entende, que ele lembra. Mas ele não tem esse interesse da forma como eu enxergo que eu tenho.
Quantos artistas tem na sua família?
De artistas, você diz. De profissão mesmo? Ou meu padrinho, por exemplo, ele faz cerâmica, mas ele
Ele é
não é.
artista.
Minha prima é designer.
Também é artista.
Mas só os outros. A minha mãe, ela é formada em arquitetura, mas hoje em dia ela trabalha com patchwork, com costura. Minha mãe tem uma coisa bem artística, assim.
E eles também entram nessas.
Mas não perpassa por isso.
Não. Mesmo que às vezes no trabalho esteja expresso. Né?
Sim.
Que curioso, porque tua mãe é de terceira geração. E eu acho que a terceira geração, ela é um lugar de reconciliação. Né? Porque a primeira geração, coitados, nem dá tempo.
Ainda tem.
Não
É,
é?
não, é, eles são
Não,
os
mas pensa.
imigrantes, né?
É,
Não tem
não.
uma
Aí
o
a segunda
atravessamento é
geração
pouco.
é o lugar do conflito. Nossa, o que tem na minha casa é o que tem no mundo. O que tem na minha casa é o que tem no mundo. A terceira geração, o que tem na minha casa já é mais misturado com o que tem no mundo. Ninguém fala português. E a tua, então, acho que eu não consigo nem imaginar, mas. Mas pelo que você me conta, talvez você foi criada muito parecida comigo. Pelo pouco que você me conta. Tipo, eu achava que você era meio terceira geração,
Não, sou quarta.
assim. Porque às vezes quarta geração
É, não tem nada.
não guarda tanta coisa assim, principalmente de casa, né? Tipo, eu na minha casa não vou falar e pega lá uma curá. Mas era engraçado porque eu lembro quando o Saiki me via conversando com a minha mãe, ele falava: Nossa, você usa muito mais palavras em japonês com a sua mãe? De objeto, de comida? Eu falo: É.
Eu tinha um namorado que falava que quando eu falava com japoneses, eu mudava o meu jeito de falar, que ficava uma coisa mais curtinha, assim, mas quando eu falava com meu pai, com meu irmão. E aí eu comecei a reparar, e o meu irmão fala desse jeito, meio seco, assim, sabe? Meio
Ele é mais velho ou mais novo?
monossilábico, mais novo. Ele tem um jeitão meio de falar, assim. Eu nunca tinha percebido. E aí, quando ele fala isso, eu vou prestar atenção.
Ela na França que falava assim, que quando. É, porque falando francês fica aquela coisa só falar francês que tem um sotaque, não sei o quê. Mas quando eu falava francês com alguém que eu conhecia, muito. Mais brother, assim, aí era como se eu estivesse falando português, só que tudo em francês, mas com essa entonação, com esse gesto, mais ou menos.
Uma coisa mais fluida, assim, né?
Não, e esse meu amigo, que namorou japonês, não como, ele achava muito engraçado, muito engraçado. Ele ria muito, ele falou assim: Nossa, agora sim é você. Agora sim é você. E no documentário da Claire,
Eu assisti.
eu lembro o dia que eu vi lá na França, daí falava assim: Nossa, porque aí tinha debate público. Daí uma mulher: Nossa, aquela. Que era aquela brasileira? É aquela com aquela cara de japonês falando, que eles falam brasileiro, né? Português. Falando assim. Falando brasileiro. E aí a Claire olhou assim, falou, a ela, né? Que falou assim: Nossa, que essa coisa de falar cantado e não sei o quê. E esse meu amigo, ele falava muito isso. Ele falava assim: Ah, agora você. Tá falando que nem você. Porque, e quando eu falava português também, aí. Nossa!
Tem uma musicalidade
É, ele falava:
diferente.
Ai, adoro, adoro, adoro. E essa mulher, isso. Nossa, que é? Imagina, abria com Dudu Tsuda, né? Esse documentário da. A Claire é muito fofa, cara. Ela foi muito sensível, achei, assim. E abria com Dudu Tsuda contando, falando a vó macumbeira dele, né?
É.
Falando, ah, é chinoá, chinoá. E ele, não, não sou chinoá. Daí ele vai contando da vó macumbeira. O Dudu é muito legal também. Ai, que legal que você fala com a Kay.
Vou falar. Tô só tentando articular, porque tá difícil. A gente tá nas. Ela tá super nas coisas do fomento aí que tá rolando, né?
Tá,
Da
hoje
dança e
teve,
tal.
né?
É. Aí ela tá meio endoidecida, ela falou. Mas é sem intenção. Bom, nossa, gente, é quase 11
Nossa,
horas.